Boa tarde a todos. Eu quero aqui externar um agradecimento ao nobre deputado Alberto Feitosa, que estava conosco em Brasília, porque fomos conferir de perto a manifestação pacífica. Brasília, não, São Paulo. E São Paulo. E o nosso deputado Alberto Feitosa estava lá conosco. Normalmente a gente vê pela TV aquela multidão de gente, e normalmente a gente escuta as TVs, né, tendenciosas, dizendo: foi 80 mil pessoas, foi 100 mil pessoas, foi 200 mil pessoas. Aí eu fui ver de perto se realmente o ex mais amado do Brasil, o presidente Bolsonaro, tinha essa força tanta. Eu fui ver de perto, né? Fui testemunho ocular, para depois o cara dizer que a gente é fake news, porque o pessoal da esquerda tem um pantinho de dizer que é fake news. E vou dizer um negócio a você, meu filho: misericórdia. Misericórdia, eu nunca vi tanta gente daquele jeito, não. E eu tô falando que era gente, e postei até nas nossas redes sociais, porque para um petista é difícil você falar, ele não acredita. E se você mostrar imagem, ele também diz que é fake news. E se você mostrar vídeo, ele diz que é montagem, ele diz que é alienígena que vieram, tudo de verde e amarelo, para cá. Então, eu quero dizer para você, nunca vi um negócio daquele, não. Meu amigo, não tinha menos de 5 quilômetros de gente, não. E o interessante é que eu pensava que ficaria só ali. Meu amigo, nas vias paralelas era gente. Eu nunca vi um negócio desse. Não coube na avenida e ficou nas paralelas. E eu estou dizendo porque eu tentei pegar um Uber e tive dificuldade. Não tinha mortandela, não, coronel. Não tinha, ó, nem tinha pão com mortandela. Tinha, não. Não tinha caixa de cerveja para juntar povo. Tinha, não. Não tinha ninguém vendendo ou dando um beckzinho. Não tinha ninguém para dar a cannabis. Não tinha. Briga não tinha. Eu procurei alguma mulher lá, com um sovaco cabeludo. Não tinha, era só mulher bem vestida, senhorinhas. Eu vi uma senhorinha lá com a Bíblia desse tamanho, armada até o trem, com a Bíblia desse tamanho, lá agarrada com a Bíblia lá, bem velhinha. Eu disse: ah, pra aí, velho. Veja a diferença de uma manifestação pacífica do bem, de pessoas do bem, para aquelas pessoas que gostam de baderna. Eu fiquei feliz, porque como é que uma multidão daquela não sai uma briga que uma manifestação do PT pode juntar três gatos pingados, que quando ele não tem com quem brigar, ele briga entre si mesmo. Eu não sei como é que é isso, não, mas eu quero parabenizar a todos os patriotas que foram à rua, e não teve quebra-quebra, não. Não teve quebra-quebra, muito bonito, e eu quero parabenizar a direita do Brasil que fez essa manifestação. E é aquela questão: nós temos direito, ainda temos esse direito de nos manifestarmos, né? Dito isso, eu vou para aquilo que eu sei fazer de melhor: fiscalizar e cobrar. Vocês acreditam que esse tempo que eu estive em São Paulo, entrou em contato comigo, acredito, no mínimo umas 30 professoras. 30 professoras de um programa que foi criado, salvo engano, pelo ex-governador Eduardo Campos, que é um programa Mãe Coruja. Um programa que tem um serviço prestado a Pernambuco independente. Veja o que eu estou falando. Eu tento ser um cara bem pé no chão aqui, isento. Eu não sou a favor do PSB. Todo mundo sabe que eu sou contra o PSB e o PT. Mas o que é certo é certo, e o que é errado é errado. E o programa que o PSB, na pessoa do governador, colocou, é um programa. Eu fui estudar sobre o programa, as professoras entraram em contato comigo e disseram: deputado, a governadora decidiu tirar parte desse programa. Os professores que ajudavam essas mães, que auxiliavam essas mães, foram demitidos pela governadora. E, além de ser demitido, não deram um norte para esses professores, que poderia ser relocado e utilizado em outras áreas. Mas nem isso fizeram. Mandaram para a rua e ficou por isso mesmo. E os professores me perturbaram na sexta, no sábado, no domingo, e ainda hoje os professores estão me perturbando. E no meu gabinete, disseram que veio professor também pedindo. Então, eu quero pedir à governadora, nós estamos solicitando um pedido de informações, o porquê foi que o Mãe Coruja foi cancelado. Eu tenho o direito, como parlamentar, de ser a voz desse povo que me elegeu. Alguém pode dizer, deputado, a maioria dos professores não votou no senhor porque é o senhor de direita. Mas quem paga o meu salário são o povo pernambucano, de direita, de esquerda, e eu sou a favor, é do povo. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Eu quero saber por que, gota serena, os professores estão desesperados e qual foi o motivo, o crivo que a governadora fez para retirar. Espero que não seja perseguição política. Eu quero deixar aqui uma parte para o nosso deputado aqui, uma parte ao nosso amigo.
Deputado Abimael, muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, essa estranheza que Vossa Excelência traz aqui nessa tarde é mais um perfil da deficiência do seu mandato. E de como as pessoas confiam, né, em Vossa Excelência, na independência de Vossa Excelência, né, de cobrar aquilo que deve ser cobrado, independente, né, de quem seja o governo de plantão. Eu falei exatamente sobre isso a semana passada, quando numa oportunidade parecida com essa, quando eu partiei. E essa questão é uma questão muito, muito séria que o senhor traz hoje. Na verdade, o programa Mãe Coruja, ele saiu da peça orçamentária, né, como vários outros programas de alcance social. O programa Mãe Coruja, ele foi um programa premiado pelas organizações das Nações Unidas, a ONU. Foi um dos programas mais reconhecidos internacionalmente, né, e foi implantado, de fato, a partir do governo do governador Eduardo Campos, em 2007. Um programa que tinha uma transversalidade, atravessava várias secretarias: saúde, educação, assistência social, desenvolvimento econômico, várias secretarias para poder atender, né, as mães. Inclusive, naquela época, identificando as subnotificações de mortalidade infantil, né, tornando as claras para que a Secretaria de Saúde pudesse efetivamente prestar assistência às gestantes, sobretudo nos primeiros meses de gestação. Aqui nessa casa, né, tem deputados da área de saúde. A deputada Simone Santana deve ter acompanhado de perto a evolução e a importância desse programa, mas infelizmente saiu do orçamento e entrou dentro de um grande pacote, que foi a lei que nós aprovamos, que é o grande pacote da assistência social do governo, que só chegou a essa casa em dezembro e ainda está esperando ser regulamentado. Né? Junto com esse pacote do Mãe Coruja, caiu fora o 13º do Bolsa Família. Sim. Que nessa ocasião, até hoje, né, os beneficiários do Bolsa Família estão sem receber a parcela que seria a parcela desse ano, em nome desse pacote de ações do governo, que passou um ano para mandar para essa casa, para aprovar, modificando esses projetos, esses programas sociais, e pediu mais 120 dias para regulamentar. Poxa, né? A governadora fala tanto dos invisíveis, em breve vamos fazer isso. Ela fecha o olho assim, diz que vai resolver as coisas. Né? Então, na verdade, eu acho que ela está fechando demais os olhos para falar e fechando demais os olhos para agir. Você passar um ano para mandar um programa, um conjunto de ações sociais, de programas sociais para essa casa, e depois mais 120 dias para regulamentar, é demais, deputado. Parabéns pela iniciativa.
Obrigado, meu querido. É uma honra, Sileno. Então, os professores do SEC, né, foram demitidos, são 12 GERES, e eu vou pedir essa informação para saber, porque se os professores vieram de longe para ir no meu gabinete solicitar a voz desse deputado, é porque os professores entenderam que o nosso gabinete está aberto para a população, para ouvir, clamar e ser a voz dele. Independente se o cabra é de esquerda, de direita, de centro, amarelo, branco, encardido, eu não tenho crise nenhuma. Meu pai dizia, certo é certo, errado é errado. Eu quero saber por que é que os professores foram demitidos. Tá certo? Deus abençoe vocês. Vou partir ao nosso deputado também.
Boa tarde, senhor presidente, senhor deputado. Agradecer aqui o aparte, deputado. A gente que diverge em tanta pauta, finalmente a gente encontrou uma pauta que a gente vai convergir. Essa denúncia que você recebeu, eu recebi ela no final de janeiro. E por tudo que o deputado Silêncio falou, da importância do programa, do lado social, do lado de saúde, de ter acompanhado isso de perto, tanto no governo Paulo Câmara, como no governo de Eduardo, onde foi criado, na prefeitura do Recife, onde ela também foi feita com o então gestor Geraldo Júlio e ampliado pelo prefeito João Campos. A gente entrou já com pedido de informação. Boa. Desde o dia 1º de fevereiro, né, querendo saber por que que o programa estava sendo acabado e o que é que ia ser feito com o programa do ano de 2024. Foi um requerimento número 1586/2024, de 1º de fevereiro, que infelizmente até agora a gente ainda não teve retorno. Então, eu me solidarizo aqui ao aparte de Vossa Excelência e também me coloco à disposição para quando a resposta desse pedido de informação chegar ao nosso gabinete, a gente compartilhar com toda essa casa, com os 49 deputados, que eu tenho certeza que isso é um tema que pega a todos os deputados, que pega o povo de Pernambuco.
Obrigado, deputado. Desse jeito, eu tenho pouco tempo aqui. Aí as pessoas chegam assim: deputado, o senhor não tem lado, não? Porque aqui a gente tem lado. Um diz, olha, a gente chuta a bola pro lado de lá e o outro chuta pro lado de cá. E o senhor diz, eu fico no meio do campo chutando pra bola pro lugar certo. Tem esse negócio, não. Se o lado de lá tá errado, eu chuto a bola pra lá. E se o lado de cá tá errado, eu chuto a bola pra cá. Certo é certo e errado é errado. E acabou-se. Aí, deputado, mas o senhor não tem medo? Medo de quê se eu sou desassombrado de pai e mãe? Medo de nada, não, pai. Eu mexia com eletricidade. Deixa eu dizer pra vocês. Eu mexia com eletricidade, que é um inimigo invisível. E quando você menos espera, você tá tremendo lá, morrendo, que você não vê o inimigo. Eu vou ter medo de macho na terra, rapaz. Vamos lá. No Agreste tá maior fuim. Quem não entende o que é fuim, é burburinho, é zoada. Certo? O pessoal tá lá reclamando de uma gota serena, de uma suada, de que vai fechar a fusão. Vão fechar a fusão. O governo do estado vai fechar a fusão. No Agreste. Olha, e o povo não dá sossego ao deputado Abimael Santos, não. O povo de Caruaru, de Santa Cruz, o pessoal de Taquaritinga, a região do Agreste, tanto setentrional como meridional. Está aqui o nosso deputado ali, eu quero conversa, chamar ele também para ele que é do Agreste, Diogo Moraes, exatamente, conhece, né, o presidente Álvaro Porto também, que é atingido lá, a região dele, em favor. Você sabe o que é os municípios não ter maternidade e a fusão socorrer o município? O povo de Santa Cruz do Capibaribe, o povo de Taquaritinga, o povo de Caruaru, o povo do Agreste todinho sofrendo. E tão desesperado. Tá desesperado enfermeiro, tá desesperado médico, tá desesperado todo mundo, porque a conversa no Agreste é: vão fechar a fusão. Aí eu pergunto, eu sendo do Agreste, vão me deixar em paz? Porque o povo do Agreste não me deixa em paz, não. Ele manda no meu WhatsApp, manda no meu Instagram, vai na porta da minha casa, porque quando eu tornei-me deputado, eu não me mudei no meu bairro, não. Meu bairro é simples, o bairro é o mesmo, a casa é a mesma e a mulher é a mesma. Mas o povo vai na porta, deputado, a fusão. Eu disse, tenha calma, que eu vou lá saber, vou procurar saber que gota serena é essa de fechar leito na fusão. Eu não admito, não. A não ser que me explique, deputado, nós vamos criar, veja, a fusão tem 70 leitos, nós vamos criar 5 mil leitos, aí eu entendo. Agora, mas por que fechar? Por quê? Porque não é só um hospital, é uma referência para o Agreste. Eu quero aproveitar aqui, está aqui Diogo Moraes, a parte aqui é de lá também, sente na pele, e eu tenho certeza que o povo está na cola dele também.
Deputado Abimael Santos, eu agradeço primeiro o aparte, dizer que a Fusan, né, o deputado Celino Guedes perguntou, então, o que é a Fusan? É o atual Hospital Jesus Nazareno. Mas nós, nós conhecemos como Fusan porque é ali onde nasceu a grande maioria do povo do Agreste.
Isso.
É verdade. É o nosso grande patrimônio quando se fala em partos, nascimento, se fala a Fusan, o Hospital Jesus Nazareno. Eu já recebi telefonema de médicos, enfermeiros, funcionários, pessoas que me abordam na rua, como Vossa Excelência, eu também moro no mesmo local, em Santa Cruz de Caparibe, tenho minha residência fixa lá, né? E a gente está, assim, extremamente horrorizado com a situação. Doutor Silvano, ele é um grande santacruzense, é um médico, é funcionário público de carreira lá da Fusan, né? Lá da Fusan, e ele realmente confirma que irá ser fechada a Fusan. Né? Fechada a Fusan. Agora, o que é que ele diz? Fechar a Fusan para não aumentar o número de leitos. Fala que vai colocar o Hospital da Mulher em Caruaru. Mas o Hospital da Mulher é para média e alta complexidade, são partos mais complicados. Isso é dito por todo mundo. Isso foi a concepção do Hospital da Mulher. Mas mesmo assim, se vai colocar o Hospital da Mulher, a gente tem déficit de leitos. A gente não está com leite sobrando. A gente não está com leite sobrando para ter o luxo de fechar um hospital de referência.
Exatamente.
E o pior é que a primeira notícia que chegou foram que a maçonaria estava pedindo o terreno. Totalmente descartado. Até a palavra é mentira, porque estava lá a carta da maçonaria. Depois é porque não poderia, senhor presidente, é fazer uma reforma no prédio. Também não condiz com a verdade. E, por último, realmente tiveram que falar a verdade, que é nós vamos fechar a Fusan. Então, é lógico que a gente é uma voz, Vossa Excelência é outra voz, aqui a deputada Rosa Amorim também deve apartear, falar sobre o mesmo tema. E é um absurdo se fechar a Fusan. A gente que precisa que a saúde melhore, a gente que precisa que a saúde avance, a gente que precisa que a saúde tenha mais leitos. Ora, a nossa região ela é extremamente pobre em leitos de partos. Santa Cruz de Caparibe voltou agora a ter partos. Agora. Santa Cruz de Caparibe, mas a gente fala de Jataúba, de Brejo, de Vertentes, de Toritama, Taquaritinga, Frei Miguelinho, Santa Maria do Cambucá, Altinho, São Caetano, Agrestina. A gente está falando de uma região que depende do hospital. E quem sabe, quem vive nessa região, sabe o que eu estou falando. E Vossa Excelência tem que estar coberto de razão e usar a tribuna para defender o nosso povo. Eu estou lhe aparteando, porque também meu telefone não para, eu não paro de responder. Quem me vê ali olhando o celular, respondendo no WhatsApp, pode ter certeza que a maioria é falando sobre o fechamento da Fusan. Que as pessoas estão completamente estarrecidas com essa notícia, estão incrédulas que isso vai acontecer. E, infelizmente, é a triste notícia, a triste realidade, porque a gente pede que não aconteça. Que abra o Hospital da Mulher.
Sim.
Mas que continue a Fusan. É simples. Não está sobrando tanto dinheiro. Dinheiro de custeio. Não tem R$1 bilhão? Por que fechar o hospital? Essa é a pergunta. Tanto dinheiro que se diz que tem e fechando o hospital, privando as pessoas de ter o direito de nascer perto de sua casa. Muito obrigado.
Exatamente, deputado. E eu quero deixar registrado também que, normalmente, os municípios ali, circunvizinhos de Caruaru, têm seus partos normais, mas de alta complexidade, corre para onde? Caruaru, corre para Fusan. Socorrer a população. Então, se o povo, eu digo sempre, se o povo de Pernambuco me perturbar em favor para eles ter voz, pode ter certeza. Eu darei voz a esse povo sofrido. Me deram 4 anos, já se foi 1 mês e um bocadinho. E eu vou dar voz a esse povo, independente de quem seja. Principalmente o povo mais sofrido desse estado. E eu vou dizer, tem mulheres que chegam com a barriga, no interior a gente não chama barriga não, a gente chama bucho. Com um bucho pela boca, dizendo, a minha gravidez é de alto risco. Será que vão fechar a Fusan antes de eu ganhar esse menino? Veja a preocupação de uma mãe. Então eu não vou. Esse matuto aqui não vai se calar não, viu? Não vai. E Deus não me deu uma voz dessa grave pra eu ficar em silêncio, não. Nem muito menos sem a cabeça lagartixa. Nobre deputada.
Deputado, primeiro quero dizer que, mais uma vez, fazendo coro com alguns que me antecederam, achamos um ponto em comum para dialogar. Não quero me ater e não vou me ater às análises do primeiro momento do seu discurso, porque eu acho que tem algo muito importante que você traz, da qual eu já subi nesse mesmo plenário para poder falar e no qual estou me movimentando junto ao mandato, junto à sociedade civil, aos profissionais de saúde de Caruaru, que, assim como vocês, também não para de me procurar em relação à possibilidade do fechamento da Fusan do Hospital Maternidade Jesus Nazareno. Eu sou caruaruense, nascida e criada, meu irmão nasceu no Jesus Nazareno, minha prima nasceu na Fusan, milhares de conhecidos meus nasceram na Fusan e a gente sabe da importância daquele equipamento de saúde para a região do Agreste. Bom, eu fui ontem fazer uma visita, uma blitz na Fusan. Entrei, conversei com a gestão, fiz uma visita técnica e a gestão fala não em fechamento da Jesus Nazareno, fala em transferência de serviço para o Hospital da Mulher. Eu me pergunto, e fiz essa pergunta para a gestão, o Hospital da Mulher vai se chamar Jesus Nazareno? Disseram não. Portanto, estamos fechando a Fusan e não ampliando o seu serviço no Hospital da Mulher. Esse não é um debate contra a abertura do Hospital da Mulher. Pelo contrário, nós queremos que ele funcione, que ele abra, que ele esteja funcionando a plenos pulmões. Mas a conta não fecha quando a gente vai olhar para a demanda que nós temos de mulheres gestantes que até hoje a maioria vem parir aqui no Recife porque não tem vaga no hospital e nos equipamentos que hoje o Agreste fornece. A questão é, o Hospital da Mulher não vai continuar dando conta da alta demanda que nós temos. Eu fui, olhei com os meus próprios olhos e vi que nós temos um equipamento, obviamente, que pelo tempo tem suas questões estruturais, mas é um equipamento bem estruturado, no qual a gente tem várias cidades ao entorno do Agreste que não conta com o mínimo do mínimo do que aquela estrutura oferece. Então, por que fechar? Digo, o orçamento do Estado hoje dá conta de comportar aquelas três unidades hoje que nós temos de maternidade em Caruaru, uma que vai abrir, no caso, duas hoje. E também porque a governadora, no seu discurso, eu fui presenciar, já concluindo, a agenda da ministra da Mulher, e no discurso lá no Palácio, a governadora disse que iria abrir 4 maternidades durante a sua gestão. Eu diria que ela já começa no negativo, fechando uma unidade. 5 unidades. Já começa na negativa, fechando uma. Então, não se fecha, não se abre leitos fechando outros. Então, fazemos um apelo de esclarecimento, de diálogo do governo do Estado para que as mulheres e crianças do Agreste possam ter dignidade ao ter um momento muito importante da sua vida, que é o momento da gestação. Obrigada.
Meus parabéns, deputada. A senhora, como nós que fazemos parte ali do Agreste, a senhora é de lá do Agreste, acho bonito a senhora dizer, porque pessoas podem dizer assim, é feio uma deputada dizer que o irmão dela nasceu na Fusan. Não é feio, não. Para nós que somos do Agreste, é orgulho. Quem tem condições, deputada, de ir para um hospital melhor, tem bronca nenhuma, não. Mas nós que somos os matutos do Agreste, tem orgulho da Fusan, de ter nascido lá. É uma história que se vai. Você está entendendo? É uma história que se vai. Então, eu não vou admitir isso. Enquanto vida tiver e força tiver, eu estarei aqui lutando por esse povo de Pernambuco, excepcionalmente pelo pessoal do Agreste. O nobre deputado quer falar também?
Pronto, rapidinho, é bem rápido. Queria cumprimentá-lo, deputado Abimael, cumprimentar o presidente, cumprimentar os meus colegas E discutir sobre a maternidade de Jesus Nazareno é algo extremamente importante para a gente. É, não se trata somente de a gente estar discutindo aqui leitos fechados e leitos abertos em outro local, mas se trata literalmente de a gente se preocupar com a vida das pessoas que estão envolvidas diretamente e indiretamente com a maternidade de Jesus Nazareno. A gente tem que se preocupar, logicamente, com os pacientes que lá estão, mas nós também precisamos nos preocupar com os trabalhadores que lá estão. E estão trabalhando nessas unidades há muitos anos, com rotinas estabelecidas, promovendo boas práticas nas profissões que atuam, boas práticas de enfermagem, boas práticas médicas, de fisioterapia, com história de trabalho lá dentro, prestando a melhor assistência às mulheres da região do Agreste. E a gente se preocupa, não sei se vocês viram, mas quando se iniciaram os trabalhos de enfrentamento ao fechamento da maternidade Jesus Nazareno, houve uma convocação da própria diretoria do hospital. Médicos se uniram a enfermeiros, a técnicos, a pessoas da sociedade, e eles deram um abraço simbólico no hospital no intuito de defendê-lo, né? Defendê-lo para que não houvessem ataques externos. E o engraçado é que esses ataques externos estão vindo do último lugar que deveria vir, que é do governo do estado. Então, é como se houvesse um vírus, sabe, colocando em risco a saúde daquela unidade, e a intenção daquele abraço simbólico era proteger a unidade desse vírus, que é o fechamento, que é o governo do estado. E é inadmissível. Eu queria muito fazer... Eu concordo com as falas dos deputados que me antecederam, com a sua fala, inclusive. Essa defesa ela tem que ser realmente muito árdua, porque você tem que parar para pensar, as pessoas que estão nos vendo agora na TV Alep em casa, quando essa mulher busca uma maternidade para parir, as mulheres vão entender disso que eu estou falando com mais facilidade. Eu sou enfermeiro obstetra, a minha especialidade é obstetrícia, e uma mulher que está nessa situação querendo parir, ela está com muita dor. As contrações uterinas causam dor e desespero nessas mulheres. E como a deputada Rosa Amorim falou, essas mulheres muitas vezes elas são transferidas para Recife, para a capital. Imagine o que é você passar uma hora e meia, quase duas horas, ou um pouco menos, aí nesse intervalo de tempo, dentro de uma ambulância, sentindo muitas vezes dores descomunais, e muitas dessas vezes tendo seus filhos no trajeto, no caminho. Então, fechar uma maternidade é uma das coisas mais absurdas possíveis, sabe? Então, eu queria deixar registrado a minha solidariedade, eu estou aqui disponível, por mim, a gente montaria um grupo aqui, presidente, para chamar aqui a Secretaria de Saúde e termos ações mais efetivas, contrárias ao fechamento da Jesus Nazareno, fechamento da Fusan. A Fusan, concordo, é um patrimônio de todos nós, é um patrimônio do Agreste, é um patrimônio de Pernambuco. Vou finalizar, que não deveria ser fechada, ela deveria ser reformada, ela deveria ser requalificada e ampliada, mesmo com o Hospital da Mulher. Então, fica esse registro, quero parabenizá-lo pela temática, porque eu acho que é realmente extremamente relevante e nós precisamos salvar a vida das pessoas, fechar leitos hospitalares. Ninguém está salvando a vida de ninguém. Muito obrigado.
Exatamente, deputado. Obrigado pela parte. Eu lembro-me quando minha esposa estava grávida do meu bebê, a nossa preocupação é se fosse de risco, a nossa válvula de escape seria a Fusan. Então, nós temos essa visão. Nosso bebê nasceria na Fusan, mas eu inventei de passar o fim de ano lá num barraco que a gente tem de praia lá na Paraíba. E faltando um mês, um menino inventou de nascer na beira da praia. Fazer o quê, né? Aí ele é Pernambuco e misturou-se, agora nasceu na Paraíba. Mas ele nasceria na Fusan. Eu teria esse orgulho, mas ele foi... Eu acho que ele é mais vexado do que o pai. Eu quero aproveitar aqui, meu tempo está indo embora. Eu trouxe esses problemas todinho porque esses problemas chegam no meu gabinete. E fica amontoando em cima da minha mesa e eu não gosto de amontoar serviço, não, porque o matuto trabalha, o matuto gosta de trabalhar e dá trabalho, viu? Chegou também uns problemas sobre uma empresa que presta serviço, como uma empresa que não é estatal, a gente não tem autoridade, eu quero deixar bem claro para os seguranças dessas empresas, mas presta um serviço ao Estado. E quem nos solicitou foi, foi pessoas que são vigilantes, que trabalham tanto na BBC, prestando serviço na área do Estado como segurança, como também uma empresa chamada Águia. A Águia Segurança também presta serviço a alguns órgãos do Estado que estão sem receber. E estão há muito tempo sem receber, e eles foram no nosso gabinete, e todo dia, menos de três, não, todo dia três, quatro, cinco, mensagem, socorra a gente, deputado, nos explique quem é que não está pagando, se é o governo do Estado que não está pagando a empresa e a empresa não está repassando para nós, quem é o culpado nessa questão? Se é o governo do Estado, solicitamos via gabinete, fizemos um pedido de informação à Secretaria de Educação, que foi onde eles disseram que alguns dessa segurança tá sem receber. E eu estou solicitando por que é que essas empresas, tanto a BBC como a Águia, eu quero saber que gota serena essa Águia não está voando. A Águia não está voando, não está pagando o povo, a Águia está com a asa quebrada. Então, pelo amor de Deus, se for o governo do Estado, aí é com nós. É chicote. Né? É chicote. Mas se for com a Águia... Pelo amor de Deus, águia, pelo amor de Deus, bota uma tala nessa asa e vai voar, águia. Bota essa águia para voar. Deus abençoe a todos os vigilantes que nos solicitaram. E tá aí, a voz do povo, tá aí.